Amém? Quem está com expectativas aí? Então diga comigo assim: yes, you can. Olha para alguém do lado e fala assim: você, só fala um sinal, né? Porque por causa da máscara é difícil. Faz assim: ó, você pode. Dá um sinal positivo para ele: ó, você pode. O povo de Deus, depois que terminou o reinado de Davi, se você ler a Bíblia, às vezes a pessoa lê a Bíblia e nem consegue entender, é interessante isso. Porque entra Salomão governando, Salomão morre e fica o filho dele, Roboão. Roboão, ele foi um cara insensato, ele só se aconselhou com o pessoal que era da área militar, esqueceu de conversar com sacerdotes, e também ele esqueceu de equilibrar a coisa, conversar com gente mais velha e também conversar com o pessoal mais novo. Ou seja, ele não conectou as duas gerações, a que estava chegando e a que já estava passando o bastão. E ele disse uma frase assim: olha, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado que a mão do meu pai. E ele aumentou os impostos e começou a pressionar. E tinha no reinado de Salomão, já contemporâneo de Roboão, um jovem chamado Jeroboão. E Deus entregou 10 tribos na mão dele. As tribos de Israel eram 12 tribos. E essas 12 tribos, 10 ficaram com Jeroboão, 2 ficaram com Roboão. Aí, se você ler o livro de Crônicas, principalmente, você vai ver que tem 2 reinados. O reinado de Israel e o reinado de Judá. Um é o reinado do norte e outro é o reinado do sul. O sul só tinha 2 tribos, porém tinha a tribo de Judá, que é a tribo de Davi, é a própria tribo que Jesus veio e nasceu, e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos ficaram para o lado ali do Samaria, Galiléia e daí por diante. E se você ler o livro, você vai ver assim: ó, um fez uma coisa boa, outra coisa fez uma coisa ruim. Um fez o que era bem aos olhos do Senhor, outro fez o que era mal aos olhos do Senhor. Um fez o que era bem nas olhos, e outro fez o que era mal. E a coisa foi andando, e aí 10 tribos, certa vez, Senaqueribe, o rei da Síria, veio, invadiu e levou essas tribos como escravo. Mas não tocou na tribo de Judá, que estava em Jerusalém. Mas entrou uma outra dinastia, um outro reinado muito mais forte, que é o da Babilônia, que é do rei Nabucodonosor. E esse então veio e impôs sérias restrições, encargos, literalmente subjugou a tribo de Judá. Só que eles não cumpriram o acordo. O rei Nabucodonosor voltou e levou todo mundo preso para o cativeiro da Babilônia. Se você ler a Bíblia, aí você vai ver Jeremias falando que eles iriam ser levados, que eles estavam, tinham que se entregar porque era vontade de Deus. Daniel disse que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Jeremias também falou a respeito disso. Ezequiel estava lá na Babilônia, ele profetizou que o povo ia voltar. O próprio livro de Isaías é dividido em 3 partes. Primeira parte, vai para o exílio. Deus vai julgar Israel. Segunda parte, Deus restaura Israel, traz de volta. Segunda parte. Terceira parte, ele fala do advento do Messias. Eu estou dando um pouquinho assim, só de panorama bíblico para vocês, só para vocês entenderem onde nós vamos chegar. Só que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele literalmente, ele destruiu a cidade. Primeira coisa que eles fazem, derrubaram os muros, as casas, as famílias, o templo, ficou ali uma ruína, ficou ali só montões em cima de montões. Enquanto isso, o povo estava lá, preso na Babilônia, debaixo do reinado de Nabucodonosor, e obviamente que esse reinado, foi tendo também as suas crises. Saiu um rei, entrou outro rei, saiu um tirano, entrou outro tirano, e assim, se você ler o livro ali de Daniel, Você vai perceber claramente essas questões. E no tempo que o povo estava preso lá na Babilônia, aconteceu que tinha um cara, um jovem, diga comigo, um jovem. Só jovem vai falar jovem agora. Lá na Babilônia, diga comigo, lá na Babilônia, tinha um Yang. Fala, tinha um Yang. Tinha um jovem. E o nome desse cara era Neemias. E esse cara sentava ao lado do rei. E ele ficava sentado servindo o rei. Ele era tido como copeiro. E copeiro não é só aquele que coloca o copo, mas também é um conselheiro mor, é um gestor, é um administrador, é uma pessoa de uma influência muito alta. Só que, quando uma pessoa estivesse triste, angustiada, amargurada, não podia entrar na presença do rei. Nem pensando, porque senão cortava a cabeça do cara. E aí um dia, Neemias começou a lembrar, apesar dele não ter conhecido, mas ele sabia que os seus pais, os seus antepassados viveram lá, e ele começou a pensar e lembrar como que a glória, né, que tinha sido outrora tão grande, agora já não mais existia. E as notícias que chegavam de Jerusalém eram: os muros estão derribados, a cidade está assolada, as famílias estão todas vulneráveis, o inimigo está entrando. E foi isso acontecendo, até que ele começou a orar e pedir para Deus: o que é que eu posso fazer com isso? E aí então ele sentiu um chamamento, uma vocação de voltar para Jerusalém e fazer alguma coisa. Diga comigo, voltar para Jerusalém e fazer alguma coisa. E aí então, ele está sentado ali na presença do rei, correndo risco de vida. Mas o rei, por incrível que pareça, gostava tanto dele, que perguntou: cara, o que está acontecendo com você? Você está cabisbaixo, está moribundo aí, tristão? Pô, abre teu coração para mim, mano. E aí então Neemias falou: cidade dos meus pais lá, não tem mais muro, não tem mais casa, não tem mais nada, está destruída. Até os túmulos dos meus antepassados estão todos destruídos, nós não temos mais a nossa cidade, nós não temos. E aí o rei olhou para ele e falou assim: o que, que você quer? Ele falou: eu queria voltar lá, construir o muro em volta da cidade, recomeçar do zero aquela cidade, né? Eu queria que o senhor me abençoasse, me desse carta para os governadores, que me desse matéria-prima, mão de obra, para que eu pudesse ir lá e restaurar isso. E a Bíblia diz que ele foi achado em graça diante dos olhos do rei, e o rei permitiu que ele fosse para lá. E ele pegou e partiu, passou nos governadores, pegou as cartas que ele tinha recebido, pegou as autorizações, e ele foi. E chegando lá, ele começou então dar uma volta na cidade e ver como a cidade estava. E a cidade estava em frangalhos. E aí então ele começou a levantar aquele remanescente que estava dentro de Jerusalém com uma palavra motivacional, uma palavra de força, uma palavra de fé, e começou a visitar as famílias, e ele começou a conversar com elas, e ele começou a dizer para ela: yes, you can. Sim, você pode reconstruir o muro, sim, você pode fazer a diferença. E as pessoas começaram a acreditar nessa palavra: yes, you can, você pode, você pode. E elas se levantaram e se uniram a Neemias para começar um processo de reconstrução. E a Bíblia diz que então eles começaram a esse processo. Eu já fui em Jerusalém, já dei a volta em volta da cidade velha de Jerusalém, conheço os muros de Jerusalém, conheço as portas de Jerusalém, conheço o Sião, conheço o Monte Sião, conheço a cidade de Davi. Gente, é grande, é uma cidade fortificada. E Neemias tinha uma missão de reconstruir aquele muro. E mesmo com a tecnologia, preste atenção no que eu vou falar, mesmo com a tecnologia que tem hoje, reconstruir esse muro é alguma coisa assim meio que faraônica, impensável. E os caras começaram a jogar na conversa ali, né? Postaram no Instagram: vamos nessa, yes, you can, vamos, vai dar certo, vamos reconstruir, vamos fazer isso. E o povo se uniu a Neemias, e eles partiram para cima da obra, eles começaram a construir a obra. Só que olha o que está escrito no livro de Neemias, no capítulo 6 e no versículo de número 4. Perdão, número 4, Neemias 4. Versículo 17. Os que edificavam o muro, que traziam as cargas e carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra segurava a espada. Diga comigo, com a mão trabalhava, com a outra guerreava. Se você trouxe seu caderno, anota aí. Com a mão, diga comigo, com a mão trabalhava, com a outra guerreava. E eles começaram a reconstruir estes muros. E por incrível que pareça, essa obra demorou 52 dias. Quantos dias? 52 dias. Nesse meio tempo, houve pessoas que se levantaram como Sambalate e Tobias. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que Sambalate e Tobias eram dois samaritanos que vieram até Jerusalém para impedir o avanço da obra. Neemias estava trabalhando, ele estava reconstruindo o muro, e de repente esses dois estão lá embaixo mandando ele descer para conversar. E Neemias, ele olha para Sambalate e Tobias, que é uma espécie de gente que só quer atrapalhar, gente que quer tirar você da visão, do foco. E ele simplesmente falou assim: estou fazendo uma grande obra e não vou descer. Em outras palavras, ele não arredou o pé, ele não tirou o pé, ele permaneceu firme e fiel, ele permaneceu firme e fiel, ele não arredou o pé, e continuou fazendo a obra. E a Bíblia diz que cada família diante de si, preste atenção nisso, cada família diante de si, ficou responsável para reconstruir um pedaço do muro. Eles não precisavam reconstruir todo o muro, ele dividiu em tarefas, e cada família reconstruía o muro diante da sua casa. E eles trabalhavam, 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 trabalhavam. E a Bíblia diz que a obra foi avançando, foi avançando, foi avançando. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho pregado muito aqui: entra na perfeita vontade, anda na perfeita vontade de Deus, que tudo vai correr bem. Eu tenho falado que a Bíblia, ela se cumpre na nossa vida. Ela diz, a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando você se dirige, quando você se levanta para fazer algo que Deus te chamou, quando você está fazendo algo e você se coloca, preste atenção nessa palavra, em movimento, quando você tem uma atitude, o espiritual concorda com o natural, e o nome disso é sobrenatural. Então, se você me perguntar como que o muro foi construído em 52 dias, foi sinergia? Não. Foi a motivação, foi a palavra de Neemias que motivou, que fez com que o coração das pessoas ficasse acelerado e eles foram trabalhar, trabalhar, trabalhar? Não. Foi a mão de Deus que colaborou, que estava junto deles e levantou esse povo e deu a eles a vitória. Agora, o que acontece com Israel no natural, acontece com a gente no espiritual. Diga comigo, o que acontece com Israel no natural, na minha vida, se manifesta no meu espiritual. E eu quero dizer nessa noite aqui, que enquanto o inimigo colocar na tua cabeça que você não pode, que não vai dar certo, que você é um fracassado, que você simplesmente está fazendo movimento, só simplesmente está fazendo por fazer e que não vai dar em nada, realmente, não vai dar coisa boa não. Mas se você entender que Deus tem uma palavra direcionada à sua vida, e a palavra dele é yes, you can, ou seja, sim, você pode, sim, você vai conseguir, eu estou com você, Quando Jesus ele comissionou, enviou os seus discípulos, ele disse assim: olha, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto tempo Jesus disse que ia estar com o povo dele? Diga comigo, todos os dias. Então quer dizer que amanhã não é mais uma segunda-feira, meu querido. Seria mais uma segunda-feira se você acordasse e estivesse por conta de você mesmo. Amanhã não é mais um dia. Hoje não é mais um dia. Quando nós nos levantamos e quando nós entendemos que nós estamos direcionando, que nós estamos fazendo algo e que isso daí tem a mão de Deus ao nosso favor, tudo isso se transforma em uma coisa extraordinária e Deus começa a dar resultados para você extraordinários. Existem dois tempos, preste bem atenção nisso. Existe um tempo que chama Cronos, que é esse aqui, ó, é do relógio. Dia, hora, mês, semana, anos. E eu vou ser honesto para você, dura coisa é ser escravo do Cronos. E existe um outro tempo, que é um tempo chamado Kairos. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele pode ser ativado a qualquer momento, a qualquer hora. Coisas que não acontecem na vida de um indivíduo em 10 anos pode acontecer em um minuto. Coisas que não acontecem na vida de um ser humano durante a vida dele inteira pode acontecer em um abrir e fechar de olhos. Mas quando isso acontece? Quando existe uma concordância entre quem você é e quem Deus é, entre a vontade de Deus e a vontade de Deus na sua vida e você refazer e realizar aquilo que Ele te chamou. Neemias se levantou, teve o favor do rei, teve o favor dos governadores, teve o favor das famílias, trabalharam, como eu disse, capítulo 4, versículo 17, com uma mão construíam, com outra mão estava com a espada. Imagina o que é isso, você ter que trabalhar ao mesmo tempo, ter que lutar. E não é diferente nas nossas vidas, meu querido. Nós temos que orar, mas também nós temos que levantarmos e ir fazer aquilo que Deus nos mandou. Não adianta só ficar orando, não adianta só ficar pedindo. E Deus está olhando para mim e para você e fala assim: cara, você pode. Eu quero fazer algo extraordinário através de você. Eu quero levantar você. Vou falar uma coisa aqui. Existe uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem. Deus quer, nesses dias, levantar empresários e fazer transferência de riqueza para que esses homens sejam homens de Deus que vai financiar a obra dele, que vai enviar missionários para o mundo inteiro. Só que você tem que entender que Deus está dizendo, yes, you can, mas você tem que falar, sim, eu posso. I can. Eu quero. Deus está querendo levantar pessoas para serem, preste atenção, tem coisas que a gente tem que discernir e entender e também ruminar isso dentro de nós. A glória é de Deus. Diga comigo, a glória é de Deus. Mas Deus dá a glória dele e honra homens. Deus, ele dá oportunidade para pessoas. Deus, ele coloca a mão dele na cabeça de algumas pessoas que ele tem um determinado propósito, para que possa realizar, para que seja homens que ele vai levantar, mulheres que ele está levantando, para serem agentes de influência. Diga assim, o reino, diga comigo, o reino tem os seus agentes de influência. Neemias era um jovem, Neemias era um jovem que estava debaixo de um reinado, onde ele estava como, apesar de ser copeiro, ele estava como escravo. E de repente, Deus começa a fazer coisas extraordinárias através da vida dele. E a partir desse momento, começou um princípio aí, ó. Deu um start a uma outra história. O retorno do povo de Deus para a Terra Santa. Interessante. Vem Neemias, reconstrói os muros, vem Esdras, reconstrói a cidade, vem Zorobabel e reconstrói o templo. Às vezes você vai começar uma coisa e Deus está falando para você, yes, you can. Só que Deus depois, vai, a próxima etapa, Deus vai levantar o Esdras. E na outra etapa, Deus vai levantar o Zorobabel. Só que eu entendo que a coisa começa por mim. A coisa começa por você. Diga comigo, acreditar na vitória é a maior parte da vitória. Diga, acreditar na vitória é a maior parte da vitória. Diga, acreditar na vitória é a maior parte da vitória. Yes, you can. Você pode. Se Deus vir sobre a sua vida hoje e você querer, se você se permitir, coisas que você não conseguiu fazer durante muito tempo na sua vida vai acontecer de repente. Foram 52 dias. Apenas 52 dias foram suficientes. Apenas 52 dias para que os muros fossem levantados. Vou fazer uma pergunta para você. Você acredita no milagre de Deus na sua vida? Você acredita no sobrenatural de Deus na sua vida? Eu acredito no sobrenatural de Deus na minha vida, e eu acredito no sobrenatural de Deus na tua vida. Agora, você tem que acreditar. Ao longo da minha vida, eu cometi alguns erros. E um dos grandes erros que eu cometi na minha vida foi acreditar mais do que a própria pessoa. E isso não foi legal. Teve muitas vezes que eu tive muito mais vontade, muito mais fé do que a própria pessoa. E a experiência me diz que isso daí não é legal. Não adianta eu querer. Posso dar o norte, posso mentorizar, posso ensinar, mas se a pessoa não querer, esquece. Ela acaba fazendo do jeito dela. E ainda acho que está certa, ainda acho que está. Vai dar legal. Não vai dar legal. Diga, eu preciso querer ser mentorizado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ser o seu mentor. Deixa o Espírito Santo vir sobre você. Deixa Ele trazer essa certeza. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Nessa noite Deus está suscitando fé no meio de cada um de nós aqui. Por isso que essa palavra que Deus tem dado, ela é uma palavra que ela vem em direção ao teu coração, para que você possa ser restaurado na sua fé. Foi por isso que nós, quando estávamos orando a Deus, quando estávamos buscando a direção de Deus, qual seria as mensagens, ou qual seria a mensagem que eu estaria trazendo, eu busquei uma palavra que desse condições, que fosse um centelho, um start, para que as pessoas pudessem ser levantadas novamente e restituídas na sua fé. Quem está comigo nessa noite? Quem quer ser restituído na sua fé? Se coloque de pé em nome de Jesus.